E aí galera, esse é o jogo que gostaríamos que voltassem. Hoje a gente vai falar do F-Zero. E o Matt tem aí bastante informação sobre a série, os jogos que saíram e tudo mais. Então, Matt, o que, que você fala aí pra gente pra pelo menos apresentar o F-Zero?
F-Zero é a queridinha dos que gostam de jogos de corrida modernos e futuristas e bem rápidos. É o seguinte, ó, o primeiro jogo é de 90, lançou no Super Nintendo. O que ele tem de importante, além, né, de ser isso que eu falei, um jogo veloz, futurista. Ele foi o primeiro jogo que lançou com o chamado Mode 7, que era um grande diferencial que o Super Nintendo tinha na época frente ao Mega Drive, que eram gráficos que simulavam quase um 3D ali. Pra época era bem revolucionário isso, tá?
Tá. Isso foi antes do Star Fox, então? Tipo, Donkey Kong, etc.
Foi. Foi antes. Star Fox até tinha também um... Era outro chip, Star Fox. É, um chip... Esse Mode 7 é um chip do videogame do Star Fox. Foi lançado com um chip dentro do cartucho.
Ah.
Né? É, nessa época, principalmente, como o hardware era meio difícil de mexer, né? A não ser que se lançasse um novo videogame, que não era o caso. Eles não faziam isso de ter revisão e tal. Eles encontraram a saída de mexer em outros periféricos. Seja no cartucho, para adicionar poder, ou pelo controle, você fazer alguma coisa, né? No caso do Star Fox, foi um chip do cartucho. Chamava FX, o chip.
Ah, saquei.
Mas, ó, voltando para F-Zero, o que acontece? É um jogo que tem... É uma série que tem poucos jogos, mas que sempre deixou uma boa impressão para cada lançamento. Depois desse F-Zero, primeiro de 90... A primeira vez que ele voltou a ter algum tipo de contato de novo com o público foi em 96, mas olha, isso é bem restrito. E eu te falo por quê. Em esse jogo de 96, foi um jogo que lançou como uma expansão. Você fala assim, ah, como assim expansão? Não tinha expansão naquela época. É, não tinha, mas tinha.
Como assim?
É... Difícil a gente entender, né? Mas, ó, é o seguinte. Essa expansão, você precisava ter um acessório que chamava Satellaview, que era uma expansão que você colocava embaixo do seu Super Nintendo, que funcionava como se fosse um jogo que você baixava pela internet hoje em dia. Só que você baixava esse jogo pelo satélite. É
que
bem difícil, né, a gente conseguir. E a gente tá falando de 96, né?
Mas era um acessório que nem aquele o 32X lá do Mega Drive, por exemplo, que você encaixava tipo no videogame, no fim.
Você encaixa no videogame, mas ele funcionava de uma forma bem peculiar. Você encaixa ele embaixo do videogame e você precisava de um cartucho, tipo, que vem em cima, assim, um cartuchão que você colocava. Daí o que você ia fazer? Você ia baixar esse jogo por satélite e... Você tinha um tipo de um disco que era... Ele era limitado, assim. Com o tempo, você perdia o jogo. Então, tipo, é como se você estivesse alugando um jogo por determinado tempo. E depois de um tempo, ele ia pagar. Se você quisesse, você baixava ele de novo. Era um serviço que tinha assinatura. Então, dá pra gente considerar isso como o comecinho desses planos todos que a gente tem dos jogos online.
Que loucura. Isso era pra Super Nintendo.
Super Nintendo.
Nossa.
Super Nintendo e no Japão, né?
Ah, tá. Nos Estados Unidos não chegou.
Não, você tinha lá o seu aparelhinho, você baixava esse jogo e esse jogo de 96, né? 6 anos depois do F-Zero, você vê, hoje 6 anos a gente já tá trocando de geração.
Uhum.
Mas 6 anos depois do primeiro lançamento do primeiro jogo, teve aí uma expansãozinha e no ano seguinte teve mais uma expansão, alguns personagens, alguns cursos, pistas a mais, né?
Os primórdios do DLC.
É, exatamente. Daí tá, 96, 97, bom, acabou o Super Nintendo, mudou a geração, 64. No 64 veio o F-Zero X. O F-Zero X é um jogo que tem... Todo mundo tem uma lembrança bem boa,
é,
né?
É, se eu joguei.
Da época do 64, dá pra jogar ali com 4 controles. Tudo que você esperava de F-Zero tava lá. Velocidade, a música que começou no Super Nintendo era pros padrões do Super Nintendo, né? Quase chiptune ali, transportou muito bem pro F-Zero-X.
Sim, sim. Uma pegada mais rock.
E... é, não, e era aquela loucura, né? E a jogabilidade, o controle era muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque era uma... você começava a chegar ali a 800 km por hora, você não conseguia mais ver nada.
Vira.
O negócio tava lá na... a navinha tava lá na pista e você tava batendo nos caras e querendo te matar e você tentando ficar dentro do... pra pegar energia e tal, turbo, é uma loucura, né?
Eu lembro de estar, tipo, muito rápido, tinha um circuito que eu não lembro como era meio que um circuito oval e etc. Só que, tipo, se você estivesse muito rápido, você só, tipo, era jogado meio pra cima, assim. Tipo, você não, eu não sabia nem direito, tipo, que
não,
você...
É uma coisa que só quem jogou mesmo sabe o desespero que você tem no controle. Falando um pouco desse jogo específico, a gente tem umas informações legais. São 30 pilotos que tinham no
X.
Na pista ali, né? É, no X. É bastante coisa pra você pensar no 64. Então isso, obviamente, pegava bastante poder de processamento do 64 pra conseguir um jogo que mantinha 60 frames por segundo na época. Que é uma coisa que hoje ainda a gente fica discutindo, né? A questão dos frames. Então, o 64 conseguiu com o F-Zero-X... 60 frames por segundo com 30 pilotos.
Nossa.
Tipo, não sobrava nada para o resto, né? Para gráficos, tanto que você via. Se você joga o jogo hoje, prestando atenção nisso, é tudo bem cru. Assim, o céu é tipo...
sério?
Monocromático.
Eu nunca reparei.
A pista tem ali seus detalhes, mas é tudo muito simples.
Ah,
porque...
os próprios carros, tipo, se você parar para pensar, eles são bem, sim, polígonos, tipo, bem claro, tipo, os polígonos neles, né?
É. Não é um jogo que você vai encontrar gráfico de ponta, porque ele tá ali tirando todo o suco do 64 pro negócio rodar, entendeu?
Tá, sim.
Mas é um jogo muito bom, mesmo assim, você não vai pesquisando, né, não é isso que você pega quando você tá ali se divertindo.
Uhum.
Daí, ó que curioso também. Assim como a expansão que teve no Satellaview, que a gente não conhece, vai... outra coisa que a gente não conhece foi o 64DD, que é basicamente a mesma ideia do Satellaview. Você põe uma expansão embaixo do seu 64 e você joga ali um discão dentro, só que esse é com mais formato de cartucho mesmo, não tinha muito essa mensalidade e tudo mais, não tinha tanta restrição assim de conteúdo.
Era um slot extra, basicamente.
Era um slot extra, até você vai ver embaixo do 64 aquelas... tampinhas que você tirava, tem uma que nunca foi usada, era justamente pra isso, pra encaixar outra plataforma ali e pra colocar outro cartucho. Que a ideia era a mesma, era funcionar como uma expansão. E eles conseguiram lançar esse kit de expansão do F-Zero no Japão, né? Que só saiu no Japão, esse 64DD. E esse kit fazia o quê? Ele adicionava... umas coisas, tipo, você tinha um editor de fase, por exemplo, você podia fazer, que também era uma coisa bem moderna pra época. Não lembro de jogos aí de 2000 terem...
É PC, isso daí era, isso era reservado pra se você tivesse um HD, tipo, de alguma forma, tipo, nunca pra, sim, videogame, né? Então, pô, legal. Outra coisa... Esse aparelho que você tá falando, você falou até do slot, não é aquele... Eu lembro que, tipo, tinha alguns jogos que vinham com um expansor de memória e etc. Não é disso que você tá falando, né? Ou, tipo, é um aparelho diferente.
Não, o expansor de memória, ele veio depois que o 64DD fracassou. O 64DD ia ser, tipo, uma coisa que o expansor de memória estaria embutido nele. Como o 64DD não foi pra frente, fizeram essa expansão, aquele cartuchinho, pra quem não tá ligando, né, o visual, ao que tá falando, é aquele cartuchinho que você colocava em cima do 64 ali, você tirava uma tampinha, tirava o que eles chamam de jumper pack, e colocava um que tinha uma capinha vermelhinha em cima.
Ah, e é o que vinha com o Perfect jogos, Dark, não era? Tipo, vinha com um desses jogos...
O Perfect Dark ele usou, ele veio com o Donkey Kong 64, era o combo que vinha com
tá.
O Special Pack, era o 64. O Donkey Kong 64. E o Majora's Mask usou também, tanto que a gente pode perceber que os gráficos do Majora's Mask deram
uma
evoluída com o do Ocarina of Time. E... mas enfim, tipo, tudo partiu desse 64DD que não deu certo. Isso a gente tá falando do ano 2000, quando eles lançaram a expansão, tá?
Uhum.
Depois do ano 2000, do 64, a próxima vez que a gente viu o F-Zero foi no Game Boy Advance, já também como título de lançamento, que chamava o Maximum Velocity. Era um jogo muito parecido com o do Super Nintendo.
Tá.
É, até porque o Game Boy Advance, ele foi lançado como um Super Nintendo portátil, assim podemos dizer, que ele simulava muito bem o Mode 7 do Super Nintendo. Se a gente for na parte técnica mesmo, eu posso te falar, o Game Boy Advance não é capaz de gerar Mode 7, mas ele tinha um jeito de emular muito bem esse Mode 7, porque sem entrar também muito em especificação, vamos dizer assim, Mode 7 são 7 filtros.
Uhum.
O Super Nintendo tinha lá Mode 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Uhum.
O Game Boy Advance tinha 6 modos, mas dentro desses 6 modos ele conseguiu adaptar pra simular o Mode 7.
Tá, entendi.
Isso é bem legal de falar, porque pouca gente fala disso. E por mais que seja jogando o Game Boy Advance, quem joga o Game Boy Advance e o Super Nintendo consegue perceber que tem umas diferenças em termos de cor, até porque o Game Boy Advance, também a tela dele, não tinha iluminação. Então eles tiveram que saturar ou dessaturar algumas cores para ficarem mais parecidas, como a tela sempre iluminada ou não.
Tá, entendi.
Que não é a televisão, na televisão ela emite cor junto, então você já vê certos tons. No Game Boy tinha alguns filtros que os desenvolvedores já colocavam em cima pra evitar que tivesse muita diferença quando estivesse jogando com luz, no sol ou sem.
Tá, e isso ele tava tudo tipo emulando assim, esse hardware tava tipo bem pra rodar esse F-Zero, tipo, que também usava, tipo, bastante disso. Daí não dava muita diferença gráfica em relação aos
Super NES. Sim, parece melhor do que o Super NES. O F-Zero, claro que a gente teve aí, são 11 anos de diferença, né?
Sim.
Teve as evoluções
tecnológicas.
Que normalmente tem, tecnológicas, até porque você tá jogando num que era um tijolinho.
E o outro você tá jogando na sua mão, né?
O outro você tá jogando na sua mão, né? Então, tudo melhorou, é claro. Mas o Maximum Velocity tem também essa curiosidade aí de usar o Game Boy do Mode 7.
Pô, legal.
A gente fala. É. Daí, bom, beleza. Apareceu lá o Maximum Velocity, jogo de lançamento do Game Boy. Mudou a geração para Nintendo de console de mesa. GameCube, temos o GX, que foi o último grande jogo de mesa que a gente teve do F-Zero. Com o nome, assim,
F-Zero, né?
É. Que, nossa, assim, a memória que eu tenho, pra mim, afetiva desse é muito grande, assim, pra mim é um jogo espetacular, que reúne muitas coisas que eu ainda procuro hoje em dia, que eu não encontro. É um jogo que tinha gráficos de ponta. Você vê, se você joga o jogo hoje, você ainda consegue enxergar que o gráfico é muito bom. E, ó, 2003 pra 2020, né, já teve muita coisa de gráfico
de evolução,
mas
sim.
Mas ainda assim, você coloca olhos e fala assim, nossa, que legal, olha os detalhes.
É engraçado que eu não joguei esse de GameCube, então pra mim eu tenho aquela memória do F-Zero de 64. Pra mim, acho que até o Hunter já comentou comigo que, tipo, ele tem uma memória afetiva dos gráficos bons do 64. Eu só tô parando pra pensar que tinha os poucos polígonos, etc. Tipo, agora que você falou. E esse de GameCube, poxa, eu sei o quanto tempo depois foi, sabe? Eu preciso até depois dar uma olhada, porque eu não sei ver lado a lado, assim, pra tentar até desvencilhar um pouco a imagem que eu tenho, tipo, de um jogo ou de outro, porque eu mal joguei esse de GameCube.
Nossa, veja, porque você vai ver e fala assim, meu Deus, porque eu até, em geral, os jogos do 64 não envelhecem bem, né?
Sim.
Mas comparando o F-Zero X com o GX, você vai ver que, nossa, é outro jogo mesmo. Tudo, assim, tudo, do modelo da nave, da pista, dos detalhes do turbozinho quando dá, tipo, é outro nível realmente que tem ali.
Você jogou bastante?
Joguei bastante. Ó, brutalidade também excessiva nesse jogo, a dificuldade é extrema. E o legal mesmo também é que essa foi a primeira grande colaboração entre a SEGA e a Nintendo. Depois que a SEGA saiu do mercado de console, eles desenvolveram o F-Zero para Nintendo. E todo mundo viu que a qualidade que saiu foi ótima, né? Foi excelente. Outro ponto interessante é que também, nesse mesmo ano, e também com a SEGA,
uhum,
teve a versão arcade do GX, que chama AX.
Tá.
Que era um jogo que meio que conversava com o GX. Você podia, por exemplo, levar seu memory card e colocar ali no arcade, que você conseguia levar seu save do GameCube pro arcade e jogar com
sério?
As coisas que você tinha, por exemplo. Tinha uns macetezinhos legais, assim, de conectividade, né? A Nintendo sempre fez isso do console pro portátil, né? Com um cabo, com alguma coisa de transferir, e passaram essa ideia pro arcade também. E esse arcade, ele, além de ter sido desenvolvido pela SEGA, foi feito por uma placa que a Nintendo desenvolveu em parceria com a SEGA e com a Namco. A Namco é muito forte
nessa parte de arcade,
nesse mercado,
né?
De arcade. E eles desenvolveram uma placa de arcade para rodar alguns jogos. Entre esses foi o F-Zero AX.
Pô, não sabia.
E claro, tinha o cockpitzinho ali da Blue Falcon, né? A nave do Capitão Falcon e tudo mais. Você entrava lá e...
ali era um arcade...
se matava.
Não era tipo só o videogame. Arcade. Ele tinha tipo cockpit, tinha outras coisas. Puta, que legal.
Pacote completo.
Tá, e depois desse... pô, porque aí a gente tá em que ano, no fim?
2003 ainda. Depois desse, ainda lançou um F-Zero chamado de GP Legend, de novo pro Game Boy Advance, que seguia uma história que tinha um modo de história, né? Normalmente esses jogos de corrida, principalmente F-Zero, não tem muita coisa. Você chega lá e, tipo, já tá jogando. Esse tinha um modo história porque era baseado num anime, que teve um anime do F-Zero, então eles meio que foram na onda e fizeram um jogo baseado no anime.
Teve anime do F-Zero, isso daí eu também não sabia.
Projeto multimídia, você viu só?
Não, que interessante.
O problema é que, depois de 2003, a gente ainda teve um outro F-Zero, em 2004, também pro Game Boy Advance, só que esse ficou só no Japão. Chamava de Climax. Esse era mais na veia do F-Zero que a gente conhece mesmo. Tipo, não tinha modo história, era chega lá e...
ganha as batalhas...
tente sobreviver.
As batalhas, vírgula, né? As corridas e tenta... tá, saquei. E você tem algum...
o chato...
Falei.
Não, assim, só pra finalizar, que o chato é que o jogo ficou no Japão, só que o legal é que aquele modo que a gente viu só no 64DD, que não vimos também, que era a edição... de
pista e tudo mais?
Pista tinha nesse cartucho.
Ah.
Então você vê, é uma coisa que a gente perdeu mesmo, né? Seria bem legal a gente ter isso.
Tá. E vocês têm alguma... não sei se o antigo não vendeu bem, ou teve alguma coisa pra esse ficar só no Japão, ou sei lá, foi uma decisão que de repente a gente não consegue entender muito bem?
Muitas vezes a gente vê, né, jogos... É mais raro a gente ver, acontece também, por exemplo, jogos que lançaram na Europa e lançaram nos Estados Unidos. É difícil, mas acontece. Mas jogo que lançou no Japão e não veio pra cá, por N motivos, a gente vê muito. Seja por, não quis gastar dinheiro com a tradução, normalmente com RPGs, que isso acontece, né?
Tem bastante
texto, uhum, e tal, eles têm que...
voz.
Tem que adaptar os gráficos pra que reflita as caixas de texto, mas eu não sei te falar por que não teve, porque é um jogo de corrida, né? Não tem muito trabalho. Talvez eles tivessem, assim, 2004, talvez não tivesse valido a pena trazer um F-Zero, sendo que é uma série com poucos jogos, e sei lá, eles falaram assim, há 3 anos já tiveram F-Zero, um F-Zero principal, ano passado teve já um jogo de F-Zero, talvez não quisessem saturar o mercado, mas... não sei, são aquelas decisões que a gente não fica sabendo muito do que acontece, né?
Né, bom, mas acho que de qualquer forma, com tudo isso, a gente consegue um contexto aí bom, né, do que é a série, etc. E tentar, acho que, olhando para esses jogos, acho que a gente consegue destilar um pouco, tipo, o que é legal sobre o F-Zero, né? No caso, a sensação de velocidade, o tema futurístico...
né, a dificuldade...
né, com certeza.
A música depois que pegou, né? Os gráficos também, que como a gente falou no começo, não era nada, mas foi evoluindo até num ponto que ficou referência para para um jogo de corrida futurista, por exemplo.
É, eu sinto que há até essa, esse flerte, digamos assim, do público mesmo, com que tem a vontade de consumir o F-Zero. Porque você vê, sei lá, que nem no Mario Kart novo lá, não, sei, não é o novo, né? Mas o Mario Kart que eu joguei é o do Switch, o 8. Esse é o mais novo,
é,
né?
É, o último. É.
Então, ele tem, pô, ele tem lá as pistas do F-Zero, com as músicas do F-Zero, e tipo, quando você joga aquelas pistas, dá, sabe? Tipo, tem um feel bem característico de como era o jogo. E, então, sinto que tem tudo pra ter um outro F-Zero, né?
Muito interessante, assim, a Nintendo tem muitas séries, e tem muitas séries dormentes. Eu acho muito interessante como eles mantêm essas séries no limbo, porque não tá vivo, mas não tá morto.
Você vê a série, vê, só que não saiu nenhum jogo.
Pois é, a gente tá falando do F-Zero, tipo, faz muito tempo que não tem F-Zero, mas olha o Capitão Falcon. O Capitão Falcon, sozinho, já apareceu praticamente em mais jogos do que os jogos do F-Zero que a gente conhece. Porque todos os Smash Bros. Que são, vai, o do 64, o Melee, o do Wii, que é o Brawl, o do 3DS. Se você contar o do 3DS e do Wii U, então, diferentes, com certeza ele já apareceu em mais jogos dele jogando do que o F-Zero. Mas se não, ainda contando com o do Switch, já são 5 ou 6 jogos, só que aparece o Capitão Falcon. Então ele já meio que virou o grande representante da série, e você consegue ver ele ao mesmo tempo que você não consegue
ver o jogo de origem, né?
Dele, é. Além do Smash Bros., a Nintendo do Wii U, dá pra falar, já que a gente tá, né, ainda nessa vibe aí de consoles meio que estranhos, que a gente não conhece muito. O Wii U não deu muito certo, né? Todo mundo já sabe.
Uhum.
Mas eles tinham um jogo de lançamento também que chamava Nintendo Land, que eram minigames, tipo um parque de diversões, baseados em algumas séries que eles tinham.
E F-Zero
tava lá. E uma delas é F-Zero. Você chegava lá, você entrava na Blue Falcon e, tipo, competia numa corridinha. Que nem você falou, o Mario Kart tem fase do F-Zero, tem música do F-Zero, dá pra jogar com o carrinho do F-Zero. O Smash Bros, tipo, perpetuou tanto o personagem, quanto fase, quanto as músicas também. Então, é uma coisa que tá presente, assim, a gente convive com a série, mas não conseguiu voltar ainda.
É, então, e acho que um ponto bom, de repente, pra até finalizar e também pensar, tipo, acho que destilar o ponto geral dessa conversa aqui é tudo que a gente gosta no F-Zero, né? Porque basicamente não tem um outro competidor aí no mercado que ofereça isso. Eu lembro de sei lá, no PlayStation você tinha um Wipeout da vida, de repente. Era o Wipeout, né? Que era o jogo de...
Uhum. O Wipeout foi o que eu acho que chegou mais perto, assim. Claro, tem os que preferem o Wipeout, tem os que preferem F-Zero, mas o fato é que o Wipeout também sumiu, né? O estúdio que fazia foi desmantelado e não tem mais. Num jogo futurista de corrida, você não encontra mais, assim. Você vê uns jogos pequenos indies, mas, assim, nenhum com a qualidade que nem o Wipeout, nem o F-Zero conseguiram chegar.
Era um produto grandioso, né, digamos. Eu não, acho que não é nem questão de falar de qualidade, mas é questão de falar de o quanto de recurso alocado pra produzir aquele jogo, né. E... Fala.
Pra finalizar também, porque eu acho que a gente ainda não viu um F-Zero, e não é nem, já não é mais a minha opinião, né, é praticamente um abre aspas de entrevistas
coach
que a gente já viu, do Miyamoto, que é o Shigeru Miyamoto, grande cara da Nintendo, que faz tudo de legal que você pode pensar. E entre eles, F-Zero.
Uh-huh.
E ele falou, olha, pra mim, F-Zero GX é um jogo muito bom, bababá, mimimi, ok, todos concordamos nisso. Ele não se sente confortável em fazer um F-Zero novo, só aprimorando os gráficos. Então, um F-Zero HD ou um que seja um remaster do GameCube, ele acha que isso, tipo, não é o suficiente, não justificaria um jogo novo.
Uhum.
E, não sei, enquanto ele não mudar de opinião, a gente não vai ver mesmo um F-Zero novo.
Eu sinto, por exemplo, que também o fato de você estar ali no console, Eu acho que a gente tá tendo, tipo, boas experiências co-op e tudo mais com alguns jogos e etc. Só que, assim, o Switch... Eu não vejo o Switch pondo muita coisa de diferença em gameplay em relação aos F-Zeros antigos, digamos assim. Lógico, sempre dá pra pôr alguma coisa. Mas em um mundo em que eu tô pensando em MMO, mundos abertos e coisa assim, geralmente eu, por causa do meu viés em PC, né, acabo pensando nessas coisas. Porra, como eu não adoraria, tipo, um mundo aberto, tipo, com F-Zero, tipo, um negócio, tipo, muito louco nesse sentido. Então... tem espaço, mas eu também não sei o quanto que de repente isso vai ser no Switch, ou isso vai, tipo, vai depender aí de algumas outra interface, digamos assim, para esse jogo acabar surgindo, né?
É interessante também a gente ver essa relutância em o F-Zero voltar, porque historicamente os consoles da Nintendo nunca foram muito fortes em jogos de corrida. Seja ele futurista, seja ele mundo aberto, seja ele o que for.
Pode notar. Pode notar que é o Kart. Mario Kart é o melhor jogo de corrida, né? Então, se falar alguma coisa.
E o Mario Kart? O Mario Kart, o Mario Kart 8 Deluxe aí da vida que eles adaptaram o Switch, é um jogo de 2014 do Wii U. Eles só deram um tapa e colocaram no Switch, que já tinha uma plataforma com mais usuários, e daí o jogo decolou de vez, uhum, né? Mas. O próprio Switch, que tem uma biblioteca muito legal, você encontra tudo quanto é jogo de Switch, tudo quanto é estilo, jogo grande, jogo indie, tá tudo lá. Mas corrida é uma coisa que tá defasado, e eles não falam, pelo menos, né, se o F-Zero vai voltar. A gente teve, pelo Switch, você tem aquele programa online que você consegue jogar os jogos do Nintendinho, do Super Nintendo, se você
tiver assinatura.
Assinatura online. O F-Zero tá lá. Esse é o jeito que você tem pra jogar F-Zero no Switch.
O de Super NES, é isso?
Espero que não seja. O do Super NES, espero que não seja o único jeito que a gente vai ter de jogar F-Zero.
Talvez pode acontecer de a coisa mais próxima ser, de repente, de você poder jogar jogos 64 no Switch, quem sabe?
Pô, nossa, já ia ser um baita avanço. F-Zero X, nossa, jogo novo de 98 aqui que a gente tá jogando. Mas é isso.
É, então, acho que deu pra gente tentar dissecar um pouco o porquê o F-Zero, a história do F-Zero, e de repente o porquê faria sentido uma ressurgência aí no mercado, né? Acho que então a gente fica por aí. Obrigado aí, Matheus.
Valeu.
E é nóis. Até mais.